Olá amigos, no ar, mais um programa Política e Cidadania, um programa da Cultura Online Brasil, editado e apresentado por Felipe de Souza, todas as quartas-feiras neste horário. Boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado aos que me dão o prazer da sua audiência. Um forte abraço a todos vocês. E hoje vamos abordar os temas: o sistema que proporciona a corrupção, a globalização e a insegurança urbana. Também iremos falar sobre urbanização e modernidade, uma ecologia da segurança, falar também sobre a globalização e a cultura urbana e, para terminar, sobre violência e insegurança urbanas, aqui citando então o caso europeu. Continuem conosco, voltamos já. Boa noite àqueles que estão chegando por aqui agora. Mais uma vez, muito obrigado então à vossa audiência. Amigos ouvintes, no Brasil nós acabamos de assistir a mais uma eleição presidencial, isso dentro de um sistema político que torna as negociações difíceis e a corrupção inviável, inevitável. Então, o célebre jeitinho que nos infelicita resultou realmente na criação de um extraordinário número de partidos, cuja função precípua é a de negociar apoio aos governos eleitos e sem troca de favores e de vantagens. E a pergunta que eu faço é: quantos partidos políticos há no Brasil? Bem, amigos, eu sou do tempo em que havia 4 partidos políticos. Um de extrema esquerda, o PCB, que era declarado ilegal; um da esquerda, o PTB; um do centro, o PSD, e um da direita, a UDN. Depois, com o passar dos anos, acabaram por restar o MDB e a Arena. Bem, já sei que algum ouvinte pode estar dizendo que eu sou velho e perdi neurónios. Mas acredito, está mal informado. Não pelo número dos meus neurónios, mas porque neurónios não são perdidos com a idade. O ruim mesmo é quando se tem poucos na juventude. E, a propósito, um bom conselho foi dado por Nelson Rodrigues aos jovens: envelheçam. E a internet nos informa hoje que há 32 partidos políticos no Brasil. Então, como é clara a impossibilidade de 32 ideologias distintas, nós temos que deduzir que a única causa que os separa é a luta por cargos e por influência. E o pior é que, segundo leio, há outros partidos em formação, aguardando registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É aquela verba dos partidos, que para eles é realmente muito interessante. E também, lógico, os cargos começam a ser disputados cada vez por mais gente e precisam de uma matriz, né, para poderem concorrer. Mas outra observação que eu me permito fazer é que nenhum atual partido político no Brasil se define como de direita interessante, não é? Eu acho que sabem que só falar em direita já arrepia o eleitor. Mas por acaso alguém poderia imaginar a existência de 32 ideologias diversas, ideologias divididas apenas entre partidos de centro, e de esquerda? Charles de Gaulle, ele já disse na década de 50 que era impossível governar um país como a França com mais de 300 tipos de queijo. Bem, se eu soubesse que hoje no Brasil há 32 partidos políticos e alguns outros tantos à espera de registro, com certeza repetiria a sua velha e até controvertida frase de que realmente não somos um país sério. E assim, amigos ouvintes, nós chegamos à situação em que a presidente Dilma Rousseff, ela é obrigada a confessar em entrevista que realmente houve desvio de dinheiro na Petrobras. Realmente é um desvio inevitável, pois Paulo Roberto Costa, como muitos outros burocratas, ele foi colocado em posição de mando por um pequeno partido integrante da coalizão com o PT, e a primeira lição de sobrevivência para tais pequenos partidos é, sem dúvida, arrancar fundos para que a coalizão, através do carro-chefe que é o PT, possa sobreviver. Então parece-me que um sistema político como o americano, por aqui ele acabaria funcionando melhor. Muito embora não tenha os americanos como exemplo para ninguém, mas nesse aspecto funcionaria. No momento atual, entre Congresso e Casa Branca, nós temos um partido no poder, o Democrata, um partido na oposição, o Republicano, e dois congressistas independentes. E um caso a se pensar para o Brasil também seria. Mas vamos deixar um pouco o passado e pensar no presente. Continuaremos então na luta, porque por mudanças na forma de administrar o condado, mais do que nunca, já que realmente a última notícia é que a Casa Grande ela já pensa em aumentar os próprios salários. Isso na retomada, logo no iníciozinho da retomada dos trabalhos após o segundo turno. Então a estratégia será pegar carona no reajuste judiciário em discussão na Câmara. Bem, agora a luta terá que ser pelas reformas política, partidária e do judiciário, pois essas serão realmente as únicas e a mãe e as mães de todas as outras que temos que desengavetar e aprovar se realmente nós queremos resolver alguma coisa, porque do jeito que está não tem como não se negociar, não tem como não prevalecer a política do toma lá, dá cá. É assim que funciona hoje a política, seja Dilma na presidência, seja Aécio na presidência, seja Jesus Cristo na presidência, ou outra vez que inventem. Continuem por aí, vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Política e Cidadania. E a seguir, nós vamos então falar, analisar a globalização e a insegurança urbana. Obrigado a todos mais uma vez pela audiência. Voltamos já já. Voltando então com o nosso programa Política e Cidadania, vamos falar um pouco então sobre violência e segurança urbanas. Violência e segurança, que é um assunto pontual nas mídias nossas de cada dia, nas nossas salas de visita, né, através das mídias que realmente exploram esse tipo de assunto. Mas aqui nós vamos falar um pouco dela, estudando um pouco dela, vendo as causas, porque realmente a internet também ela contribuiu em parte para agilizar, né, essa divulgação, né, de violência. E quando as nossas mídias não têm realmente o que mostrar aqui, elas buscam outro tipo de violência fora. O negócio é apresentar a violência. Parece que a cultura da violência ela se implantou em nosso país. Mas, como eu ia vos dizendo, a violência e a segurança urbanas realmente são questões sociais centrais nos dias de hoje, ocupando um espaço significativo no quadro da preocupação dos indivíduos e também da vivência democrática, isso no Brasil, e não só no Brasil, como em todo o mundo. E a sua análise, ela pressupõe uma leitura mais ampla das dinâmicas urbanas e também dos processos de metropolização, processos associados ao processo de globalização e que realmente não forma a modernidade tardia nas suas dimensões, sejam elas sociais, culturais, políticas ou económicas. Porque, embora os mecanismos e também as etapas de evolução elas não sejam uniformes e até apresentem traços e singularidades específicas dos vários contextos nacionais em diversos países, realmente a urbanização é um processo universal e que está assente no essencial, na mesma lógica global. Ou seja, a globalização da economia e também o desenvolvimento científico e tecnológico, as transformações estruturais dos setores produtivos com a terceirização da economia e também a diminuição da população ativa na indústria e particularmente na agricultura e o seu consequente e acentuado eixo rural realmente são fatores estruturais associados à urbanização. Mas realmente o processo de urbanização é biunívoco. Então, se as cidades e o seu crescimento são resultantes desse processo de mudanças estruturais, o seu papel no desenvolvimento e também no crescimento económico ele emerge em todos os estudos, né, pela sua capacidade competitiva, pela sua capacidade de inovação, pela sua capacidade de geração de riqueza. No entanto, e também na altura em que mais da metade da população mundial ela vive em cidades, o que se faz da urbanização também um dos elementos constitutivos e essenciais da modernidade, e em que também algumas cidades surgem como espaços sociais, com espaços com uma maior capacidade de satisfazer as expectativas de largas camadas da população, então, em termos de condições de vida, em termos materiais, culturalmente falando também, progressivamente se vem afirmando a realidade de uma cidade incapaz de vencer uma pobreza crescente e também de oferecer os serviços inerentes a uma sociedade moderna. É um dilema urbano, né? Então, um dos desafios realmente que se colocou e que eu gostaria de pontuar nesta palestra de hoje decorre da não consensualização e também a estabilização de noções e conceitos centrais à análise da violência urbana. E aqui resulta uma dupla dificuldade. E a primeira, ela é conceptual, ou seja, que se traduz na difícil tarefa de definição de objetos em análise. Isso porque, dada a variação e também as diferenças terminológicas e conceptuais, não são centrais como, por exemplo, cidade, favela, violência urbana, que têm definições variadas, isso consoante os diversos autores e também os diversos contextos. E a segunda dificuldade, ela assenta no uso das estatísticas, porque a definição de urbano, ela varia muito de um país para o outro, né? Não se registrando, inclusive, a uniformidade, isso quer nos parâmetros demográficos, quer também nas funções desempenhadas e exigíveis, né, para ser considerado como cidade. Muitos dos sistemas, inclusive, de recolha de informação, elas também não têm uma credibilidade muito, como é que eu ia dizer, não poderia falar creditícia, mas que realmente a maior parte delas tem uma credibilidade duvidosa. Então, eu aqui, em jeito de um ensaio, se tentou ultrapassar estas dificuldades, de busca de dados credíveis, né? Mas operacionalizando as definições e também estabilizando as fontes estatísticas, né? Então, fazendo um apanhado de tudo isso, chegou a um consenso que é o que vos trago hoje. Mas eu gostaria de fazer uma advertência a vocês, ouvintes. É que a interação definida pela globalização e também pela urbanização, além da vulnerabilidade acrescida das cidades, e isso devido ao aumento da insegurança, realmente são o fio condutor desta palestra. Então não se pretende, assim, a análise de uma situação de violência urbana num contexto social específico, já que as referências e também a casos concretos são apenas um pretexto, né, para o estabelecimento da relação entre os diversos conceitos. E agora eu irei então começar analisando a globalização da modernidade. Violência, crime e insegurança, eles são aqui utilizados como conceitos reflexivos. Porque o recurso à noção de modernidade reflexiva, um recurso proposto por António Goldens, isso já no ano de 1987, na sua teoria da estruturação social, realmente permitiu integrar a análise da violência e segurança urbanas no quadro do processo de globalização. Uma opção justificada pelo papel crucial que a globalização desempenha na constituição da sociedade e também dos processos sociais atuais. E aí é reconhecido que o paradigma da globalização possui uma inegável capacidade explicativa, né, das mudanças sociais e culturais, sendo inclusive significativa a sua importância no quadro da moderna teoria social. Goldens também define a globalização como a intensificação das relações sociais à escala mundial, relações que ligam localidades distantes de tal maneira que as ocorrências locais elas são moldadas por acontecimentos que são a muitos quilómetros, ou se dão a muitos quilómetros de distância. Então, a globalização ela emerge assim como um processo dialético entre o global e o local, ou seja, a globalização diz respeito à interseção da presença e da ausência, ao entrelaçar de eventos sociais e de relações sociais à distância com as contextualidades locais. Então, a modernidade ela é inerente, globalizante, assim como é também uma ordem pós-tradicional de conceituação textualizada e também reflexiva. Então, a revolução científica e tecnológica, relações que acentuaram os fatores constitutivos da modernidade, conferem um dinamismo, um ritmo de mudança que nenhuma outra sociedade conheceu. Ou seja, o mundo moderno hoje é um mundo desenfreado. Não só o ritmo de mudança é muito mais rápido do que em qualquer outro sistema anterior, como também é o seu âmbito, a profundidade com que afeta as práticas sociais e os modos de comportamento pré-existentes. Então, a globalização da modernidade ela não significa realmente o fim do local. Isso enquanto realidade social. O Goldens destaca a natureza didática da globalização enquanto um processo assente na integração do local, do global e do local. E Roland Robertson, na sua perspectiva culturalista da globalização, ele também defende que é um erro pensar que a globalização significa um processo de substituições locais. Porque, segundo ele, o que a globalização significa de facto é que ninguém pode pôr-se à margem das transformações trazidas pela modernidade. Porque, segundo ele também, a conexão do local e também do global tem estado ligada a um conjunto profundo de transformações da vida cotidiana. Outro também dos elementos constitutivos da modernidade é o que mais ativamente contribui para a dinâmica da sociedade moderna, é a reflexividade. Então, Goldens define a reflexibilidade como um uso sistemático e regular da informação com a motivação de orientar e também de controlar os sistemas sociais. E como ele afirma no livro que escreveu As Consequências da Modernidade, a reflexividade da vida moderna, ela consiste no facto de as práticas sociais elas serem constantemente examinadas e também reformadas à luz da informação, informação essa adquirida sobre essas mesmas práticas. Então, essa noção de reflexividade, ela assume um lugar determinante na análise compreensiva da violência e também das seguranças urbanas, tal como proposto nesta palestra. Então, a reflexividade, ela se refere ao escrutínio permanente, embora anónimo, até porventura até possamos chamar de abstrato, e também à vigilância e ao controle das instituições. Isto é, há a possibilidade de a maioria dos aspectos da atividade social eles serem vistos radicalmente à luz de novas informações, de novos conhecimentos. Então, essa informação, ou então esse conhecimento, realmente não é um mero incidente nas instituições modernas, mas sim sua parte constituinte. Então, a compreensão do fenómeno da violência e também da criminalidade, assim como, aliás, também o da prevenção e de combate, pressupõe aqui sempre o conhecimento do modo como os indivíduos os refletem e também usam sistematicamente, regular e continuamente também a informação de que dispõem. E realmente em nenhuma outra época histórica os indivíduos tiveram acesso tão facilitado a tanta informação. Então, reflexividade e intensificação das relações sociais à escala mundial, descontextualização das instituições e também a não linearidade dos processos de mudança social são os elementos determinantes da complexidade da modernidade. E assim, também a crescente complexidade da sociedade atual é realmente um produto da globalização, um produto decorrente das profundas e também muito rápidas transformações sociais, culturais, políticas e económicas e, obviamente, da inovação científica e tecnológica, inovações essas iniciadas com a Revolução Industrial e que foram acentuadas nas últimas décadas, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, com ênfase para as tecnologias da informação e da comunicação. E assim, então, aqui nós chegamos a um ponto em que nós temos que analisar a globalização do crime e da violência. Porque a definição do que é crime e do que é violência, isso pressupõe a sua contextualização nas suas dimensões espaciais e também temporais. O crime, ele se refere sempre a um determinado espaço social, a um determinado quadro normativo e, naturalmente, também a uma ordem económica específica. A noção de crime é, então, aqui, indissociável, né, da modernidade e, por essa razão, intrínseca do processo de globalização. O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e também da informação resultantes da revolução digital, elas se intensificaram, os efeitos do processo de globalização também mudando a natureza do tempo e do espaço, alterando a noção de distância, né, cruzando fronteiras e descontextualizando muitas das instituições e também das práticas sociais. Então, indo por esse caminho, a globalização da modernidade, ela emerge assim como um processo de compreensão do tempo e também de aniquilação do espaço, isso na definição de David Harvey, né, que associa a internacionalização do capital e o consumismo e a construção de um mercado global. Então, estas mudanças, elas são também componentes essenciais no surgimento de uma nova criminalidade e também de novas formas de violência. Criminalidade e novas formas de violência, cujo sentido de localidade se integra na trama social e económica da globalização também. Então, a relação entre o crime e a globalização, ela ganha contornos particulares a partir da emergência de dois fenómenos de proporções socialmente relevantes e que têm impactos significativos à escala local e global. E aqui eu me refiro à violência urbana e à criminalidade transnacional organizada. Então, pensar a violência e insegurança urbanas nos exige reter o crescimento exponencial das cidades em número e dimensão, onde hoje vivem mais pessoas em cidades do que o total da população mundial no ano de 1960. Talvez aqui então possamos entender quando me refiro a superpopulação. Então, crescimento particularmente acentuado nos países em desenvolvimento, onde esse se situa a maioria das megacidades e onde se encontram as percentagens mais elevadas de populações vivendo em sub-residências e onde também se registram as mais elevadas taxas de crimes e de violência urbana. Apesar de, lógico, não ser um fenómeno novo, realmente a violência urbana ela atingiu em algumas regiões do globo níveis bastante preocupantes. É o caso, por exemplo, particular da América Latina. América Latina, onde o crime e a violência apresentam um crescimento nas últimas décadas, crescimento que algumas agências internacionais adjetivam de dramático, sendo inclusive reconhecido como um grave problema social e econômico e constituindo até uma séria ameaça à construção de uma sociedade democrática. Então, o discurso sobre a criminalidade transnacional, como me refiro à criminalidade organizada, ela emerge nas cenas científica e política internacionais e ela se começou a ser mais visível na década de 90. Então, retenha-se o seu impacto no quadro internacional com a atenção que lhe passa a ser prestada pelas organizações internacionais, nomeadamente, eu aqui posso me referir às Nações Unidas, que inclusive levou à aprovação em 2003 da Convenção contra o Crime e contra a Criminalidade Transnacional Organizada. A definição das Nações Unidas de criminalidade transnacional, ela organizada, ela se centra mais nos atores do que nas infrações e também ela reagrupa numa única designação um conjunto heterogêneo de atos, o que não tem impedido também as organizações internacionais de assumirem esta questão e também de a colocar no centro do debate político. Os crimes incluídos na definição eles são o tráfico de seres humanos, o tráfico de drogas, o tráfico de armas de fogo, o tráfico de recursos naturais, o tráfico de produtos de contrafação, a pirataria marítima e o cibercrime. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem reiteradamente expresso a sua preocupação pelas graves ameaças que o tráfico de drogas e também a criminalidade transnacional organizada constituem para a segurança internacional em certas regiões do mundo. Mas aqui, então, eu não poderia também deixar de falar, tocar num assunto que é, eu aqui até coloquei como, já que é tão, hoje é uma palavra tão pontual nas nossas mídias, nos nossos relacionamentos, eu coloquei como ecologia da segurança, a sustentabilidade urbana, ou seja, analisando a urbanização e também a modernidade. Eu vou tomar uma aguinha, ver se eu paro de gaguejar tanto, né? E a gente volta já já. Fiquem por aí e muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência. Esse bloco a seguir é bastante interessante. Talvez a gente aqui consiga chegar então a um consenso sobre essa tal violência, essa tal relacionada a essa urbanização e modernidade. Vamos lá então, de volta com o nosso programa, falando um pouco então agora sobre urbanização e modernidade, o que eu chamei de ecologia de segurança e de sustentabilidade urbana. Cidades globais, dinâmicas, ricas, pobres, multiétnicas, multiculturais, multirreligiosas. Cidades centro de tensões e de inovação, centro de poder e centro de insegurança. Realmente a cidade é um dos elementos definidores da modernidade. E aqui eu posso falar que o processo de urbanização realmente é certamente um dos traços constitutivos mais marcantes do processo de globalização. As cidades de hoje, elas foram formatadas pela Revolução Industrial, isso num processo de estandardização dos sistemas urbanos, com as suas avenidas, com os seus edifícios altos, com os seus bairros socialmente diferenciados e também as suas zonas de segregação étnica. O aquecimento de redes de transportes públicos também assegurou a integração das diferentes áreas de atividades, distribuindo os fluxos internos segundo uma relação espaço-tempo realmente suportável. E o automóvel, ele contribuiu para a dispersão urbana ao possibilitar o aparecimento de zonas de residência individual. Então, amigos ouvintes, o processo técnico, ele aparece assim, associado à criação das condições para a emergência e também para a constituição de grandes zonas urbanas, ou como queiram chamar, metrópoles, né? Que realmente caracterizam a paisagem da modernidade. Mas importa, no entanto, aqui nos retermos que uma região metropolitana, ela não é apenas definida pela sua dimensão, mas por uma nova forma de organização do espaço. O que distingue realmente esta nova forma de precedentes não é só o seu tamanho, né, que é a consequência da sua estrutura interna, mas também a difusão no espaço das atividades, das funções e também dos grupos, né, e a sua interdependência segundo uma dinâmica social amplamente independente da ligação geográfica. Também, amigos ouvintes, o crescimento da população urbana não é por si algo positivo ou negativo, não é esse o caminho. Porque, historicamente, as cidades, elas têm desempenhado um papel fundamental na modernização e também no desenvolvimento das sociedades, evidenciando, lógico, uma maior capacidade de atrair investimentos e também de gerar oportunidades de emprego, né, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população. E este progresso, ele assenta na capacidade de assegurar um ritmo de crescimento económico, ritmo esse capaz de satisfazer as necessidades acrescidas, né, por um aumento rápido da população e pela demanda de mão de obra. Então, no entanto, a evidência também mostra que, apesar do seu potencial intrínseco de gerarem prosperidade, a riqueza criada nas cidades, ela não é condição suficiente para eliminar a pobreza. Pelo contrário, muitas cidades, particularmente as do Hemisfério Sul, cidades que apresentam os ritmos mais intensos de crescimento demográfico, têm sido espaços potencializadores de pobreza, espaços potencializadores de desigualdades sociais, pobreza e desigualdades sociais a que se associa quase sempre, né, o risco acrescido de emergência de instabilidade social. Porque a vulnerabilidade das mega e metacidades do Hemisfério Sul, ela está inscrita neste quadro e não podemos fugir dele. A cidade é realmente uma realidade em permanente mudança, uma realidade influenciada pela inovação tecnológica e também, como eu falei, né, pelas dinâmicas sociais e económicas. Heterógena na sua composição social, hoje a cidade, ela vive num equilíbrio precário. Um equilíbrio precário, eu até poderia arriscar dizer frágil, né, como também todos os sistemas sociais. É assim de evitar, então, generalizações excessivas, especialmente na leitura e na análise do processo de urbanização, sendo, aliás, até preferível falar em processos, porque os desafios e também ameaças que as cidades e áreas urbanas elas enfrentam, elas são naturalmente diferentes, e são diferentes consoante os contextos geográficos em que se situam. E falando-se então em crescimento da população urbana, em 2007, e talvez até pela primeira vez, a população mundial urbana, ela igualava a população rural, ou seja, um em cada dois indivíduos passava a viver num centro urbano. Mesmo considerando então a heterogeneidade classificatória à escala mundial do que é urbano, este número significa um crescimento brutal. Hoje, a população urbana em 2007 representava o quádruplo da de 1950, com os países em desenvolvimento a assumirem até grande parte deste crescimento. Então, se as provisões se mantiverem, realmente a população urbana ela continuará a aumentar até ao final de 2030. No final da década, cerca de 2/3 dos 8 bilhões de habitantes da Terra, eles estarão residindo em cidades. Registre-se que esse crescimento realmente é o resultado de um processo geograficamente assimétrico. Em 1950, repare-se, um pouco mais da metade da população urbana, 54%, ou seja, 442 milhões de almas, vivia nos países desenvolvidos. Atualmente, 7 em cada 10 residentes em meio urbano são de países em desenvolvimento, onde vive, aliás, grande parte da população mundial, cerca de 82%. Então, nas últimas décadas, a população urbana nos países em desenvolvimento crescia a uma média de 1 milhão e 200 mil pessoas por semana, ou seja, praticamente o mesmo valor do crescimento anual da população urbana na Europa. Então, nos países desenvolvidos, pelo contrário, o crescimento da população urbana praticamente estagnou, ou seja, 0,67% ao ano desde 2010. Então, o que é de notar que o fraco crescimento demográfico e também a opção por padrões de desenvolvimento urbano mais descentralizados, eles conferem às cidades europeias ritmos de crescimento mais lento. E o grande contribuinte para o rápido crescimento da população urbana, verificado nas últimas décadas, realmente tem sido a África. A África que continuará, no entanto, a ser o continente menos urbanizado. Entre 1950 e 2000, a população da África urbana multiplicou-se por 9, passando de 32 para 279 milhões de pessoas. Em 2015, cerca de metade da sua população ela viverá já em centros urbanos, 53,5% contra valores acima dos 70% nas restantes regiões do mundo que iniciaram décadas antes o seu processo de urbanização. Então, as formas e modalidades assumidas pelo exponencial crescimento da população urbana à escala mundial, essencialmente associado aos países em desenvolvimento, não se definem pela sua homogeneidade e suscitam uma natural preocupação. Preocupação contra a sua sustentabilidade e também a sua capacidade de assegurarem padrões de qualidade de vida que sejam compatíveis com a sociedade moderna. E, inclusive, de acordo com os estudos recentes das Nações Unidas, o processo de urbanização em curso nos países em desenvolvimento passa a assumir duas formas diferentes. Registra-se primeiro o crescimento das megalópolis, né? As megacidades, na designação de algumas agências internacionais, que são grandes centros urbanos com mais de 6 milhões de habitantes, e a emergência das primeiras metacidades, que são enormes aglomerados de mais de 20 milhões de habitantes. São verdadeiras, poderia aqui chamar, de cidades-região. E elas se situam essencialmente na Ásia, na América Latina e na África. E constituem grandes áreas metropolitanas policêntricas, áreas resultantes frequentemente da agregação de cidades menores e com enorme impacto ambiental. Então, os processos de metropolização são uma das expressões geográficas mais significativas da globalização, pelos seus efeitos na reorganização do território e também pela sua posição dominante no contexto nacional, decorrente do seu peso demográfico e também da sua capacidade de especialização funcional das atividades económicas. Então, a formação dessas populações, ela geralmente sempre resulta, e frequentemente, em áreas urbanas desiguais, áreas urbanas segmentadas, na aglomeração de espaços descontínuos e também de densidades variadas, na segregação, posso falar também, socioeconómica, e também no crescimento de desigualdades espaciais intrametropolitanas. Então, as áreas urbanas, elas se constroem à custa das suas periferias, de um modo anárquico, geralmente, ocupando territórios que dão origem a enormes conglomerados heterogéneos e, frequentemente, com um ritmo de crescimento populacional superior ao do núcleo original. Então, as causas desse processo, eu poderia aqui relacionar, são várias. Mas a multiplicação de sub-regiões com funcionalidades diversas, as facilidades de transporte, posso colocar como pontuais, nomeadamente o automóvel, a diferença também de preços dos terrenos, né, e a especulação imobiliária, elas em parte nos explicam grande parte do gigantismo espacial das áreas metropolitanas e também das suas periferias. Nas grandes metrópoles, por exemplo, dos países em desenvolvimento, esta expansão territorial acaba por atingir proporções superiores ao verificado, por exemplo, nos países europeus. E nem a verticalização do construído urbano parece constituir elemento de contenção da expansão territorial das cidades e também de suas periferias. No entanto, e também apesar da emergência das megacidades e das metacidades, grande parte do crescimento da população urbana, ela se deve também ao aumento das cidades com menos de 1 milhão de habitantes. Porque mais da metade dos indivíduos vivendo em cidades, que eles vivem em centros urbanos com menos de 500 mil habitantes. E 1/5 em cidades cuja população ela se situa entre 1 e 5 milhões de habitantes. Mas aqui é bom se referir que muitos destes centros urbanos, eles são resultantes do rápido crescimento de pequenos aglomerados populacionais, aglomerados que por via administrativa adquirem o estatuto de cidades. E esta requalificação de áreas rurais em áreas urbanas não é, isso regra geral, acompanhada da criação das infraestruturas inerentes aos centros urbanos, como estradas, abastecimento de água potável, tratamento de resíduos e de esgoto, água como luz, por exemplo, a iluminação elétrica, a comunicação, etc. Isso dá origem a cidades pouco competitivas e também de muito baixa qualidade de vida. Mas então vamos agora atender-nos aqui para o foco de cidades e metropolização, os seus riscos e também a sua vulnerabilidade. Realmente, amigos ouvintes, a aceleração do processo de urbanização ele tem vindo a constituir um motivo de crescente preocupação, e isso devido aos elevados níveis de insegurança que caracterizam as cidades dos países em desenvolvimento, constituindo até uma séria ameaça à sustentabilidade das cidades pelo consequente aumento dos riscos e também pelas vulnerabilidades das populações urbanas. E veja-se aqui que ameaça se refere à probabilidade de ocorrência de um evento que, num determinado contexto, ele tem o potencial de gerar riscos, né? Enquanto risco corresponde à probabilidade de danos, mortes, ferimentos, destruição de bens materiais, diminuição de rendimento, ruptura da atividade económica, degradação ambiental, etc., etc. E tudo isso é resultado da ocorrência de um determinado evento dentro de um determinado contexto, se tem então como risco. Então, por sua vez, também vulnerabilidade, aqui me refiro à susceptibilidade de um indivíduo ou de uma comunidade, a susceptibilidade desse indivíduo sofrer danos decorrentes, por exemplo, de um evento com capacidade de produzir risco. Então entendemos já o violência, entendemos aqui assim no contexto o que eu vos quis falar contra a ameaças, né, contra o risco, né, e contra então a potencialidade de deflagração, né, de atos que são considerados inerentes ao ser humano ou então inerentes ao meio ambiente em que ele vive. Então, as ameaças mais frequentes que eu até posso referir, e que também a maioria dos estudos sobre as cidades e áreas metropolitanas dos países em desenvolvimento referem, são a criminalidade, a violência e os desastres ambientais, e as duas com elevadas probabilidades de gerarem riscos afetando grupos, especialmente os grupos sociais mais pobres e desfavorecidos, e também que geralmente em todas as situações somos mais vulneráveis. E a pobreza ela emerge assim como uma variável determinante na análise do risco e também na vulnerabilidade urbana. Então, a pobreza, a exclusão social, elas têm sido periodicamente associadas ao quadro de violência e de insegurança, quadros de violência e insegurança que caracterizam as cidades dos países em desenvolvimento, sendo inclusive, né, temas bastante referidos nos estudos das Nações Unidas. Então, com efeito, a análise comparada, ela fornece então a evidência empírica, e isso a nível internacional, uma evidência que permite associar a pobreza continuada e também a grande desigualdade social a níveis elevados de violência e de criminalidade, particularmente de crimes graves como homicídios, roubos, seguidos de morte, etc. Então, a maioria dos estudos, eles também nos referem que os grupos sociais mais favorecidos da população urbana são aqueles que apresentam valores mais elevados de vitimização e de criminalização. O ritmo de urbanização, ele aparece também associado à relação pobreza, criminalidade e violência. Alguns estudos, bastantes, não são poucos, realizados em vários países da América Latina, eles mostraram como um muito rápido crescimento da população residente é frequentemente um fator determinante no aumento da violência e também no aumento da criminalidade. Essa instabilidade, uma instabilidade resultante de dinâmicas urbanas muito acentuadas, instabilidade associada à incapacidade de criação de estruturas adequadas à recepção, por exemplo, dos migrantes, conduz ao aumento dos bairros de lata, que aqui no Brasil a gente conhece como favelas. Há aumento também das crianças de rua, aumento também da marginalidade social, que tudo isso junto, né, constitui um ecossistema bastante favorável à delinquência. Quando a gente aqui assim ouve falar muito sobre violência, como eu sempre falo, que nos atinge todos os dias nas nossas salas, através daquele quadrinho que a gente chama de TV, né? Que hoje, inclusive, aparece lá bastante ibope. Né? Realmente, a gente ouve falar muito na criminalização, mas muito pouco se fala nas consequências dessa criminalização. Geralmente se acusam pessoas, se vitimizam pessoas, mas não se aborda realmente a raiz dessa vitimização. Mas então, continuando, realmente a consequência mais visível do ritmo intenso de crescimento das cidades no hemisfério sul é o aumento sem precedente, nas últimas décadas, das favelas e das sub-residências. Segundo dados das Nações Unidas, o número de pessoas vivendo em zonas de habitat informal tem crescido praticamente ao mesmo ritmo que a população urbana. Ou seja, a morfologia dessas cidades é, assim, significativamente marcada por essas zonas urbanas demograficamente densas e sem os quesitos indispensáveis ao bem-estar das populações. E, com isso, o processo de urbanização ele deve ser analisado tendo em consideração que ele é resultante da agregação de um conjunto de fatores demográficos, económicos, sociais, biofísicos, né? Fatores que contribuem para a definição, quer do seu ritmo também, quer da sua forma de urbanização. Então, as cidades, elas são simultaneamente grandes contribuintes dos processos de degradação ambiental. Elas são responsáveis pela produção de 70% dos gases com efeito estufa à escala globais e muito vulneráveis aos efeitos da mudança ambiental global. E como eu te falei, tudo isso aqui está inserido dentro do contexto de violência. A segurança ambiental constitui, assim, aqui uma das variáveis fundamentais da sustentabilidade das cidades. E não se liga muito para isso, nem geralmente se toca nisso, no que diz respeito à sua ligação, né, com o aumento de violência. Mas, mais à frente, nós iremos entender o porquê e onde é que eu quero chegar. E, realmente, a vulnerabilidade ela tem aumentado também devido ao que há as alterações climáticas e o aumento da frequência de fenómenos climáticos externos. E, de um modo geral, também aqui são os grupos sociais mais favorecidos, que apresentam uma maior vulnerabilidade e, consequentemente, então, um maior risco também. Então, os bairros mais degradados geralmente se localizam em áreas mais expostas ao risco de cheias, de desbarrancamentos, derrocada de terras, que, como queiram chamar, e também onde a poluição industrial é mais elevada. Então, não cabe, no contexto desta palestra, lógico, proceder a uma leitura mais pormenorizada dos conceitos de risco e vulnerabilidade. Mas aqui se refira, então, apenas que a questão da vulnerabilidade das cidades, ela deve ser analisada enquadrando o conceito de risco, no que, lógico, se poderá designar por cadeia de risco, de modo a que a poder convocar dimensões, como, por exemplo, a capacidade de resposta ao risco, etc., que se refere ao modo como, por exemplo, os indivíduos ou as comunidades respondem e também gerem o risco e que permite também determinar a sua resiliência ou incapacidade afetiva de resposta, né? E também o resultado de risco, isto é, os danos efetivamente resultantes dessa vulnerabilidade. Então, a associação de todos esses elementos à capacidade das instituições, ela nos permite então aqui determinar a vulnerabilidade. E neste caso que estamos falando, no caso das cidades. Um outro assunto também importante seja colocado, né, no que diz respeito ao contexto da palestra, é a globalização e também a cultura urbana, que é um agregador também de dados e de reflexões ao nos referirmos à violência e também à insegurança nos grandes centros, nas grandes cidades. Continuem por aí, a gente volta já já. Vocês estão no programa Política e Cidadania pela Cultura Online Brasil. Obrigado a todos pela audiência, continuem connosco. A gente volta já já para falar então sobre globalização e cultura urbana. todo então com o nosso programa Política e Cidadania. Esse cara de saxofone é muito bom. Mas então, vamos lá nos ater à questão da globalização e da cultura urbana. E aqui nós temos que saber que a mobilidade à escala mundial, seja de pessoas, seja de bens, é consequência e também substância do processo de globalização, acabou por transformar a cidade num complexo universo de culturas e de identidades, porque não dizer, mas culturas e identidades diferenciadas, reforçando então aqui os seus traços distintivos, tais como dimensão, densidade e heterogeneidade. Então, isso é a grande concentração de indivíduos num local, o que acaba por facilitar a especialização funcional, também a densidade nas relações sociais, densidade essa que contribui para a diferenciação dos indivíduos, e também a heterogeneidade social, que facilita a mobilidade social. Então, nas últimas duas décadas, referentes a isso, realmente a revolução digital ela foi responsável por novas e significativas mudanças deste quadro de referência, né, conferindo aqui uma complexidade acrescida à sociedade global da modernidade tardia. Realmente as novas tecnologias da informação e de comunicação, elas hoje ligam em tempo real, através das redes transnacionais, indivíduos e também grupos espacialmente distantes, criando aqui então novas identidades e também representações sociais e também contribuindo ativa e intensamente para a mudança da vida das cidades e das sociedades em todas as dimensões societais. Então, de acordo inclusive com Sting e Hadsbart, a mediação ela deve ser considerada como um dos processos neste sistema. A informação, a intensificação dos processos de mediatização, também a crescente mobilidade de pessoas, além também da internacionalização da economia, são factos que contribuem ativamente para a desterritorialização e também para a descontextualização de experiências e a aceleração e também o aumento de trocas de símbolos culturais. Isso num movimento à escala mundial, um movimento esse capaz de influenciar e até de alterar identidades culturais locais. Então seria um erro aqui nós pensarmos que a sociedade e também o processo de urbanização constituíssem apenas o resultado e o mecanismo de concentração de pessoas. Porque a urbanização é essencialmente um poderoso instrumento de mudança dos quadros sociais e culturais. Mudanças que contribuem ativamente para a alteração de costumes, de atitudes, de valores, de comportamentos, bem, em suma, das relações sociais, né, e da organização política e econômica. Então é bom aqui e cabe também referenciar as fronteiras invisíveis da cidade, ou seja, a espacialização e a desregulação social. A análise da relação estabelecida entre a morfologia urbana e também o modo como os indivíduos e os grupos sociais se distribuem, especialmente e também a emergência de fenómenos sociais, como o caso que eu referi da desregulação social, também se pode incluir a delinquência juvenil e também a violência urbana, além da criminalidade violenta, tem sido uma constante, né, da sociologia urbana desde os trabalhos pioneiros da Escola de Chicago. Realmente a literatura sobre segregação social e espacial ela é muito abundante e frequentemente radical e também extremada na sua leitura das relações sociais no quadro urbano. O vocábulo muito usado de segregação, ele se refere quer a políticas que relegam determinados grupos de uma população a viver em zonas específicas de uma cidade, que acabam por constituir medidas de segregação espacial. Isso quer na políticas também de discriminação legal e económica, e tudo isso aí é realmente segregação social. Então note-se que a segregação ela pode ter origem em motivos raciais e também em motivos religiosos. E exemplos deste tipo de políticas, combinando segregação social e espacial, foram os guetos judeus. Pois vocês devem lembrar disso, ou devem conhecer guetos judeus que existiam nas cidades europeias da Idade Média. A discriminação racial que vigorou nas cidades americanas, por exemplo, até 1964, ou então o sistema de segregação racial designado por apartheid, que foi aplicado na África do Sul até o ano 1990. Então, de um modo geral, as cidades coloniais, elas refletiam, embora variando até consoante o Estado colonizador, práticas de segregação social e espacial. E atualmente a segregação espacial e também social visível nas cidades com maior ou menor intensidade, ela se deve a um conjunto de fatores económicos e também de organização do território urbano, né? Nomeadamente das políticas de gestão fundiária e também da capacidade institucional do controle da especulação imobiliária. Para alguns pesquisadores e autores, esse negócio de organização espacial da população da cidade moderna se tenderia a reproduzir, eu poderia dizer, a estrutura social da sociedade. E é, por acaso, uma tese que foi defendida, inclusive, por um jornalista de nome, meu colega, o Manuel Castells, que publicou essa sua pesquisa no ano de 1999. E que está lá, bem presente esse negócio da cidade dual. No entanto, na maioria das cidades, o mapeamento das zonas de residência, ela nos mostra uma realidade dinâmica, uma realidade complexa e, analisando bem, até diversificada, e não correspondente com esse é o modelo atual, mas tendo como referência a realidade brasileira. A decisão ela, relativa ao lugar de residência, ela é frequentemente resultado de escolhas atípicas, A dicotomia bairros burgueses versus bairros operários, dependida por muitos autores, ela não corresponde à realidade da distribuição espacial dos grupos socialmente diferenciados, se verificando até pelo contrário, uma diversidade de situações intermédias, dando origem até a uma complexa malha social de ocupação do território. E esta complexidade crescente da realidade urbana, nomeadamente no que se refere à espacialização das relações sociais, mostrando os limites do paradigma da segregação, ela não retira interesse e importância ao conhecimento do modo como os indivíduos e também os grupos sociais eles se organizam no espaço urbano, nem tampouco os fatores de ordem social e económica que regulam esses processos. Por isso, põe apenas uma leitura talvez diferente dos fatos. Porque, apesar dos estudos sobre a segregação social e espacial eles se debruçarem mais frequentemente sobre o local da residência, é fundamental aqui reter outras dimensões associadas à discriminação espacial e geradora das novas desigualdades. Aos bairros mais periféricos, mais degradados e também espaço de residência das populações mais carenciadas, correspondem quase sempre mais escassos e mais precários equipamentos sociais, nomeadamente se falando em educação, também menores facilidades de transporte, ou seja, o indivíduo perde muito tempo para se deslocar, porque com isso tudo dificulta a mobilidade dos moradores e também se deve a maiores níveis de insegurança e em algumas cidades elevadas taxas de desemprego. Então, viver nesses bairros, representado como lugares de desregulação social, constitui frequentemente um fator de estigmatização dos seus moradores. E a noção de exclusão social, talvez aqui ela seja mais próxima da pertença a esses lugares do que apenas à pobreza ou à falta de empregos. De igual modo, também a noção de violência estrutural, essas formas de extrema desigualdade se pode associar a formas de violência reativa. No quadro, por exemplo, e tendo como exemplo a América Latina, muita da violência urbana que, episodicamente, com maior ou menor intensidade, perturba a ordem social das cidades, ela tem origem nesses contextos sociais desfavorecidos. Ou seja, de igual modo, e como adiante eu também irei referir, uma parte significativa da delinquência juvenil, em alguns casos associada ao ingresso numa carreira criminosa, tem como atores jovens moradores nesses bairros periféricos. Muito embora já esteja começando a descer também para os bairros não tão periféricos, inclusive de outras classes sociais. Mas estudos recentes parecem confirmar o que vem sendo designado por efeito de bairro. Mesmo em países em que os sistemas de apoio social são muito eficazes, sistemas apoiados em análises comparativas e também com um recurso a sofisticados testamentos, e tal, poderia até dizer tratamentos, melhor assim, estatísticos, estudos eles nos mostram como a segregação espacial contribui para o insucesso escolar, também para uma maior probabilidade de desemprego, também para a diminuição do capital social e como tudo isso encoraja a entrada num percurso associado à prática de comportamentos delinquentes, que são como isso antissociais. O Luton, num estudo sobre a literatura internacional, um estudo dedicado à violência urbana nas cidades dos países da América do Sul, ele refere inclusive evidências empíricas análogas às que eu falei. Então, os bairros dos grupos socialmente mais desfavorecidos, eles constituem quadros sociais mais violentos do que o resto da sociedade. Em 2002, por exemplo, no Rio de Janeiro, a taxa de homicídios nos bairros mais desfavorecidos era de 177 por 100 mil habitantes e de 57 nos bairros de classe média. Isso hoje aumentou espetacularmente. Mas então aumentou de acordo também com a evolução dessas cidades e dessas comunidades. Então o clima social desses bairros acaba por favorecer, eu diria, comportamentos delinquentes. Tem uma escritora também, a Teresa Caldeira, ela publicou um livro em 2003, o nome do livro é Cidade de Muros. Se vocês encontrarem, ou até que se interessarem pelo tema, eu aconselho que vocês leiam. E esse livro fala sobre a cidade de São Paulo. E ele se debruça sobre uma outra face da divisão social do espaço. E realmente é um importante contributo para a compreensão da relação defendida entre as formas urbanas e os grupos sociais. A Teresa Caldeira estuda o modo como, por exemplo, a violência e o medo do crime eles se combinam a processos de mudança social nas cidades contemporâneas, gerando com isso novas formas de segregação espacial e também discriminação social. Esse trabalho é essencialmente sobre a emergência de uma segregação espacial procurada pelas classes afluentes e também a construção do que se chama de enclaves protificados, assumindo como justificação o medo do crime, né? E que acabam até por ser uma reconfiguração da segregação social da cidade. Não esqueçam, o livro é Cidade de Muros. Né? Eu também gostaria aqui, sobre esse assunto de divisão social do espaço, eu gostaria de acrescentar um pequeno último comentário. Nas últimas décadas, amigos ouvintes, várias abordagens e também noções têm sido formuladas para compreender e designar este processo, né? Ou seja, a divisão social do espaço. Cidade arquipélago, fractura social, dualização, segmentação, polarização socioespacial e fragmentação. Como antes eu vos falei, amigos ouvintes, o modo como os indivíduos e também os grupos se organizam e se distribuem espacialmente realmente é um importante elemento para que possamos analisar as relações sociais urbanas e, neste caso, até para o estudo da violência urbana, particularmente no contexto de processos de metropolização. Esse estudo pressupõe, no entanto, uma análise fina do processo de evolução das formas urbanas e também da segregação espacial que permite a compreensão profunda em todas as suas dimensões e da complexidade da construção social da sociedade. É um livro que eu aconselho a todos vocês lerem. Mas analisemos então agora a globalização e também as dimensões sociais da violência urbana. Voltamos ao tema globalização e violência urbana, mas agora tratando então das dimensões sociais de tudo isso. Fiquem por aí, eu vou tomar uma aguinha, eu volto já já. Voltando então com o nosso programa Política e Cidadania, vamos continuar então abordando o tema violência urbana, mas aqui eu depois eu gostaria também, antes de terminar, e falar um pouco sobre a globalização e as dimensões sociais da violência urbana. Porque, amigos ouvintes, embora o processo de urbanização, o seu ritmo de crescimento e também a constituição de grandes áreas metropolitanas realmente esteja intimamente associado à globalização e também constitua um traço caracterizador da modernidade, é essencial que se tenha presente a existência de padrões de desenvolvimento urbano diferenciados, seja na América do Norte, na Europa e, de um modo geral, nos países em desenvolvimento, onde eu incluo realidades também distintas, como é o caso da América Latina, a África e as regiões da Ásia ainda integradas nessa etiqueta. Então, a cada um destes contextos urbanos correspondem formas de desregulação social diferentes e também formas assentes em dinâmicas e mudanças naturalmente divergentes que se acentuaram, como todos sentimos, aqueles que acompanham e se preocupam com isso, a partir do último quartel do século XX. E também, de igual modo, as vulnerabilidades e também particularmente os elementos de risco mais associados à violência e segurança urbana também não são comparáveis, não é? Mas a partir da segunda metade da década de 60, eu aqui vou-vos trazer o caso europeu, para que a gente possa ter uma visão mais global, né, do assunto, a Europa e também o resto do mundo industrializado, eles acabaram por assistir com algum desfasamento no tempo, né, a um aumento da criminalidade, seguido também da sua diminuição e estabilização. Isso em muitos países, isso também a partir da década de 90. Então, a reação a esta evolução mostrará alguma homogeneidade no quadro europeu no que toca às políticas de combate à prevenção da criminalidade. Então, aqui, num primeiro momento, a atenção ela é essencialmente prestada à pequena criminalidade patrimonial, que está em aumento, e também na delinquência urbana e nas perturbações da ordem social a elas associadas. Por arrasto, emerge a questão da integração da população imigrante ou sua descendente, a população considerada como tendo uma forte ligação ao questionamento da ordem pública e também ao aumento das incivilidades. Mas esta preocupação pela pequena criminalidade e também a delinquência, o discurso político sobre a segurança, um discurso construído nos anos 60 e 70, isso na maioria dos países industrializados, esse discurso ele acabou por evoluir para o tema mais amplo da violência urbana, dando uma particular atenção a partir dos anos 90 às perturbações da ordem social sobre a forma de manifestações ou motins. Eu entendo manifestações quando se reivindica alguma coisa, motins como quando, por exemplo, se incendeiam ônibus. Então, a globalização e a expansão da ideologia neoliberal, globalização acompanhada também da diminuição das políticas de intervenção social, a desindustrialização, a deslocalização das indústrias e também a polarização das cidades são as causas referidas por a maioria dos autores como estando na origem da violência urbana. Para além das diferenças de pontos de vista sobre as causas, realmente a violência urbana é apontada pela maioria dos estudiosos, né, como um problema social dominante da sociedade urbana e global. Mas voltando então agora a nossa atenção para as realidades da violência urbana, eu aqui gostaria de dizer que as definições propostas para a violência urbana, elas são quase sempre ou então meramente descritivas ou redutoras do objeto que se quer definir, abrigido quer a atos associados à criminalidade geral, quer a atos que com frequência caem na figura do vandalismo. Há, contudo, pontos fortes de convergência nas definições comumente utilizadas para referir esse tipo de ação. Primeiro é que os seus autores são jovens, embora a definição do que é ser jovem também não seja muito clara quanto ao seu limite superior, que essas ações também são, se referem a ações de fraca organização e que também definem como objeto frequente de agressões os espaços públicos, físicos ou simbólicos e privados também. E também o caráter gratuito desses atos, caráter que pode assumir formas diversas, indo do vandalismo ao motim, como eu vos referenciei. E também esses factos terem efeitos colaterais baixos, tá? E de frequentemente não serem dirigidos a ninguém em concreto, né? Assim, eu posso considerar aqui que violência urbana é o furto por esticão, ou seja, a mendicidade agressiva ou a grafitagem desenfreada, ou então o furto de viaturas para passeios noturnos e também para rolês, né, que podem acabar em atos de violência criminal. Violência urbana é ainda, também é que eu poderia dizer, a delinquência juvenil nas suas variadas formas e ilicitudes. Violência urbana é o que leva a cerca de 3 dezenas de milhares de viaturas que sejam anualmente incendiadas nas ruas das várias cidades francesas ou brasileiras. Então, na origem destes atos estão conflitos entre grupos de jovens ou entre estes e a polícia. Então, a noção de violência urbana mais corrente realmente se refere a um vasto conjunto de atos de tipificação difícil, até porque frequentemente são sobrepostos, apelando então aqui a uma leitura mais abrangente, uma leitura holística, né, para a compreensão da sua origem e também para a motivação, essencialmente também à definição de políticas de intervenção. Então, na noção de violência urbana, eu posso incluir também atos de graduação penal diferenciada, quando não estão fora da alçada da lei, né, como muitos que cabem na designação de incivilidades, né, e que, atingindo certos patamares, acabam por pôr em causa a segurança e também a qualidade dos cidadãos, e acabam também, porque alimentar esse sentimento generalizado de insegurança. E isto aqui não é um caso característico do Brasil, não, amigos ouvintes. Isto é um caso comum a outros países. Então, mas que não nos deve aliviar por causa disso, né? Mas então, a complexidade, ou seja, a complexa realidade de violência nesse contexto urbano, ela acaba por nos exigir uma definição mais ampla e mais abrangente. Ou seja, a distinção entre violência urbana e motim é paradigmática. É paradigmática desta dificuldade que nós temos em definir, com recurso à terminologia jurídica, os contextos contemporâneos da insegurança. Então, as ações que cabem na designação de motins têm uma natureza coletiva e elas perseguem objetivos políticos ou então de contestação da ordem instalada. Repare-se então assim a manifestações contra a autoridade, e geralmente são acompanhadas por atos de vandalismo contra a propriedade pública e privada, e também de violência contra as pessoas. Estas ações, inclusive, são muito características nas últimas eleições, mas estas ações elas constituem hoje realmente um fenómeno frequente, um pouco por todo o mundo, não só pela cidade de São Paulo, que gera a grande metrópole do Brasil, registrando-se inclusive em países desenvolvidos ou então em desenvolvimento de uma maneira geral. Então, a reter o caráter espontâneo de muitas destas ações, em que as novas tecnologias de informação, eu aqui posso citar o Twitter, o Facebook ou então os próprios SMS celular, acabam por desempenhar um papel potencializador na emergência e também na consolidação de redes sociais que desencadeiam e suportam estas ações. Um outro ponto também que realmente é um ponto de preocupação para nós no Brasil, e não só no Brasil, mas como também no mundo, é o caso da delinquência juvenil e da violência de rua. E aqui, amigos ouvintes, a geografia social das sociedades modernas é frequentemente polarizada, criando espaços de diferenciação social, diferenciação cultural, económica, especial aí nessa parte de economia bastante acentuada, e inclusive em interstícios, né, atuam grupos de jovens perturbadores ou grupos de rua, né, cujo envolvimento em atividades ilegais constitui parte da sua identidade. Substituir um Estado ausente e uma sociedade que lhes proporciona reduzidas alternativas, definindo até os seus próprios padrões de comportamento, no quadro de uma subcultura por si legitimada, estes grupos eles acabam surgindo e sugerem também a estes jovens como uma irmandade, né? E também a porta de entrada a um desejado bem-estar material, mesmo que ilícito ou criminal. Estes factos referidos na criminologia clássica como sendo um fenómeno essencialmente americano, os gangues são hoje considerados como uma realidade comum no contexto das grandes áreas metropolitanas, quer em países industrializados, quer em países em desenvolvimento, e também destacada a sua forte e significativa contribuição para a violência urbana. E eu não poderia deixar de referir também o sentimento de insegurança que tudo isso lhe é associado. Então, o questionamento sobre a existência de gangues, por exemplo, no caso específico da Europa, ela parece assentar mais em razões de forma do que substantivas. Uma das questões usualmente colocadas, e isso particularmente por muitas autoridades locais, se refere à conotação pejorativa associada à designação de gangue, e também ao efeito estigmatizante decorrente do seu uso. E assim, e a pensar também de uma natureza eventualmente menos organizada e mais espontânea, se compararmos isso com e outros estudos, street gangs, as gangues de cidades norte-americanas, os estudos recentes confirmam que a delinquência relacionada com grupos de jovens é um problema real em muitas cidades europeias. Não é assim então de estranhar o aparecimento de uma pleia de desingrações, algumas das quais até produzidas pelas forças de segurança como resposta à ausência da estabilização de um conceito. Grupos de jovens, tribos urbanas, grupos de jovens problemáticos, grupos de jovens delinquentes e grupos organizados e violentos de caráter juvenil. Para muitos autores, inclusive, a existência ou não de gangues é uma questão mais de forma do que até propriamente se poderá dizer substantiva. Tem um programa na Europa, que é o programa Eurogang. Esse programa é o que tem perseguido estudos comparativos entre a realidade dos Estados Unidos da América e da Europa, e tem perseguido isso desde 1996. Ele refere à possibilidade de se negar a existência de gangues de rua na Europa, destacando, embora, também a necessidade de se usarem marcadores de identificação diferentes aos utilizados nos estudos das gangues de rua dos Estados Unidos. Os estudos efetuados referem ainda à ambiguidade do termo jovem, podendo até assumir objetivos e formas organizacionais diferenciadas. Isso nos seus traços caracterizadores, estes grupos eles são constituídos por jovens de origem social baixa, né? Jovens oriundos de bairros degradados e ou periféricos, bairros que cresceram em meios sociais expostos à delinquência e à violência, são jovens que abandonaram a escola, que não trabalham, e também a sua identidade por vezes ela é fundada na pertença étnica ou então racial, e alguns factos também religiosos, além de um sentimento comum de discriminação. Em vários estudos realizados em ambientes particularmente violentos, tem sido apontado como a filiação em grupos de jovens delinquentes ou gangues que pode ser motivada essa filiação por motivos até de autodefesa. Realmente a associação a atividades delinquentes e ilícitas é outro dos marcadores de referência desses grupos. Num estudo sobre a realidade dos grupos de jovens delinquentes que ocorreu na França, Mohamed constata que, como a atividade criminosa, ela desempenha um papel importante na vida destes grupos de jovens e como as ligações com o crime organizado são cada vez mais fortes, nomeadamente, como eu já vos referi acima, com o tráfico de drogas. E não é só eu também. O Simon Antrobus, no Reino Unido, também associa esse mesmo assunto, tráfico de drogas, à violência. Então, agora, eu aqui gostaria também de pegar duas referências, que é a América Latina e a África, e associar isso à insegurança urbana, sobre violência e segurança urbana. A primeira dificuldade no estudo da violência e criminalidade urbanas na América Latina e na África consiste na pouca confiabilidade, como eu já também vos falei no início, das estatísticas disponíveis. Porque a maioria dos dados, eles provêm de estudos por amostragem, né? E geralmente estudos que na maioria são muito localizados. Então a dificuldade em construir indicadores sobre a criminalidade nas suas diferentes formas e intensidades, indicadores que possibilitem análises comparativas, é reconhecida pela maioria dos autores. É uma dificuldade que está bem presente. Mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a África é a região menos bem documentada em termos de dados sobre a criminalidade. Então não é naturalmente pertinente, e se dada a disparidade dos valores, proceder a comparações entre a realidade da violência e criminalidade urbana registrada na Europa e a verificada na América Latina e na África. Nem é esse também o propósito dessa palestra de hoje. Os dados que eu vos trago, né, têm como único objetivo referenciar o quadro social violento da maioria das cidades dessas regiões. O valor médio de número de homicídios nos 27 países da União Europeia entre 2007 e 2009, que são os dados que eu tenho, se situava abaixo de 2 por cada 100 mil habitantes. Isso de acordo com valores da Eurostat. Então, as taxas mais altas, elas se registraram na Lituânia, ou seja, 8,31 habitantes por 100 mil habitantes, e a Estónia, com 5,7 casos de assassinato e de morte para cada 100 mil habitantes. E as mais baixas que foram encontradas foram na Austrália, na Áustria e na Alemanha, que variaram entre 0,54 e 0,89. As taxas, na maior parte das cidades, elas tendiam a acompanhar os valores do país, embora tenha alguns casos com valores ligeiramente mais altos. Também no mesmo período, recitando agora Lisboa, que apareceu com 0,48 homicídios por 100 mil habitantes, registava o valor mais baixo das cidades europeias, enquanto Vilnius, na capital da Lituânia, registrava o valor mais elevado, 7,90. Então, na maioria das cidades, os valores eram inferiores a 2 homicídios por 100 mil habitantes, como, por exemplo, o caso de Berlim, que apresentava 1,93 homicídios por 100 mil habitantes, Copenhague, que apresentava 1,81, Londres, que apresentava 1,92, e Paris, que nos apresentava 1,40. Quanto aos países da África Austral, da América Central e também do Sul das Caraíbas, são os que registram as taxas mais elevadas do conjunto de 207 países incluídos na análise das Nações Unidas, com 33, 22 e 21 homicídios por 100 mil habitantes, respectivamente. Então, não é possível aqui proceder então a uma leitura de tendências das taxas de homicídio, por exemplo, na África, como eu já vos falei anteriormente também, devido à inexistência de dados sérios, né? Eu registro também a sua diminuição na América do Sul, e aqui, né, no caso das taxas de homicídio, e o seu aumento na América Central e Caraíbas, isso no período de 1995 a 2010. Mas é no quadro de algumas cidades que os valores registrados acabam por traduzir uma situação extremamente preocupante. Na África, os valores mais elevados se registravam em Maseru, no Lesoto, com 61,9 homicídios por cada 100 mil habitantes, isso no ano 2009, e também na cidade do Cabo, com 86 homicídios em 2002, e com uma pequena diminuição para 59,9 em 2007. Então, na América Central e Caraíbas, região que apresentava as taxas mais elevadas do conjunto dos países constantes de estatísticas das Nações Unidas, eu posso destacar Porto Príncipe, com 40,1 homicídios, né, por 100 mil habitantes. Também a cidade de Belize, com 106,4 homicídios por cada 100 mil habitantes. A Guatemala, a cidade da Guatemala, com 116,6 em 2010. A Tegucigalpa, também na Honduras, com 72,7. Caracas, com 122 homicídios por 100 mil habitantes no ano 2010. Então, os dados aqui parecem confirmar a ideia que as taxas de homicídio mais elevadas correspondem no espaço a países em desenvolvimento. Não avançando, inclusive, por uma análise casual, o relatório global homicídio, ele chama a atenção para a associação de variáveis como desenvolvimento, crescimento econômico e equilibrada distribuição dos rendimentos com a oscilação das taxas de homicídio. No entanto, e a nível global, a relação entre indicadores de desenvolvimento e também a variação das taxas de homicídio, ela pode ser perturbada por outros fatores, como, por exemplo, a importância assumida, especialmente na América Latina, pelo crime organizado. Porque a presença e também a participação de grupos de jovens com comportamentos violentos, elas são uma constante em todo o mundo. E sempre se associa isso, né, à urbanização, à pobreza e à exclusão social. A violência urbana, perpetrada por grupos de jovens ou gangues juvenis, acaba por emergir assim então como um fenómeno global e um fenómeno característico da modernidade. Mas, dadas as dificuldades que antes eu vos referi, resultantes da ausência de uma terminologia consensual, eu utilizarei indiferentemente a designação de grupos de jovens delinquentes e gangues, constituindo inclusive esta última designação de gangue, a mais frequentemente utilizada nos textos relativos à América Latina. E diz-se que uma gangue é institucionalizada quando persiste, apesar das mudanças de lideranças, né? Alguns autores, inclusive, eles referem com uma evidência até bastante empírica que nas cidades com taxas elevadas de criminalidade, persistem no tempo, né? As gangues juvenis, elas se desenvolvem, elas se institucionalizam. Aqui posso citar algumas cidades: Chicago, Los Angeles, Rio de Janeiro, Medellín, Caracas, Kingston, Cidade do Cabo, Lagos, Mogadiscio, São Paulo, Belfast, etc, etc, etc. Aqui, sediados nas zonas mais favorecidas das cidades e também com um controle formal fraco, né, essas gangues mais organizadas, elas têm por vezes uma capacidade efetiva de controle dos seus territórios de ação. A delinquência infantil ou juvenil, como vocês queiram, é apontada em muitos estudos, né, como um elemento essencial da violência e também da criminalidade urbana na América Central e na América do Sul. Só na América Central, para vocês verem, estima-se haver mais ou menos 900 gangues juvenis, 900 gangues com cerca de 70 mil membros. Em algumas cidades brasileiras, como é o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, a atividade dos gangues juvenis ela é referenciada pela sua extrema violência. Cerca de 2/3 dos homicídios incluem jovens, na qualidade de agressores ou então na qualidade de vítimas. Na Guatemala, em El Salvador e Honduras, os três países com as mais elevadas taxas de criminalidade da região e também onde se referia à atividade destas gangues, se inclui o tráfico de drogas, o rapto, o roubo, o tráfico de armas e atos de vandalismo, além dos crimes sexuais. Então, a rápida urbanização, associada a indicadores socioeconómicos que são muito desfavoráveis no caso da África do Sul, do Saara, deu asa que larga percentagem dos jovens tenha uma socialização de rua e acaba por viver em contextos socialmente regulados e de grande proximidade com a delinquência. Para muitos destes jovens, as gangues elas acabam por funcionar como substitutos da organização familiar, proporcionando-lhes uma qualidade de vida, eu leio isso aqui, ou até posso ler, consumismo, né, que a família não lhes pode providenciar. E a existência de gangues juvenis ela é reconhecida em algumas cidades da África como um fenómeno não recente, como é o caso de Lagos e também das várias cidades da África do Sul, cidades essas que apresentam as mais elevadas taxas de homicídio do continente. Também não excluo aqui São Paulo e Rio de Janeiro. Mas só para concluir então, no fim da primeira década do século XXI, a globalização ela se assume na sua plenitude como um processo acelerador e também, poderei dizer, intensificador, e isso à escala mundial, da interação do capital, da produção de bens e serviços, das ideias e também da cultura, da mobilidade dos indivíduos e também da fluidez das fronteiras. No entanto, e como diz Sassen, a globalização enquanto processo, ela só é entendível se ela for referida a um espaço social e cultural particular à cidade. As cidades, elas constituem assim, então, o espaço social e físico da interconectividade econômica, social, cultural, tudo isso resultante do quê? Da globalização. Então, no contexto global da sociedade moderna, as cidades, elas surgem com quadros sociais absolutamente diferenciados. Os países desenvolvidos, a urbanização ali emerge como um processo associado à industrialização, e a urbanização, ela foi acompanhada de uma alteração do regime demográfico. Um dos aspectos diferenciadores dos processos de urbanização, por exemplo, no caso da África e de muitos países da América do Sul e Central, é que este não é acompanhado de um significativo crescimento industrial e acaba por manter ainda até um regime demográfico de elevada natalidade. Nestes contextos geográficos, então, a rápida urbanização, ela assume uma relação mais contingente com o desenvolvimento e é muito marcada, amigos ouvintes, pela fraca capacidade de gerar emprego, pela fraqueza das instituições e também pelas desigualdades económicas e sociais. Na América Latina e também na África, o desemprego, onde aqui assim no Brasil, graças a Deus, nós estamos aquém disso, e o contexto de violência é um outro, mas mereceria uma outra atenção e outro programa. As desigualdades sociais, também o fácil acesso aos mercados de armas e drogas ilícitas, constituem fatores que fragilizam a coesão social e acabam por aumentar a vulnerabilidade das cidades, como mostram os elevados indicadores de criminalidade e de violência urbana. Aqui, no caso do Brasil, esses mesmos acessos são facilitados também, né, que foram, inclusive, motivo de muitas colocações por parte dos últimos candidatos nas últimas eleições. Né. Então, eu gostaria também aqui de vos deixar um último apontamento, é que a questão da segurança, quer na sua dimensão objetiva, número de crimes por 100 mil habitantes, quer na sua dimensão subjetiva, a dimensão essa que resulta da percepção dos indivíduos de poderem vir a ser vítimas de um crime ou de um ato violento, realmente acaba por ocupar um lugar central no quadro das preocupações da sociedade global do nosso tempo. Um quadro visível no crescente tom securitário, né, do discurso político na maioria dos países. Então, a incerteza gerada também pela violência e também pelo crime, particularmente nas populações urbanas, se expressa no sentimento de insegurança e também no sentimento de medo do crime, né? E este é constantemente referido em relatórios das agências das Nações Unidas como sendo uma das cinco maiores preocupações dos cidadãos que vivem em cidades, quer dos países desenvolvidos, quer dos países em desenvolvimento. Então, como nós podemos observar, violência não é característica tão somente do Brasil. Nós estamos inseridos dentro de um contexto. Como resolver? Temos algumas colocações. No Brasil, agravadas pela falta de realmente uma justiça rápida e também bloqueada por algumas leis, onde eu me refiro aqui ao caso do ECA, onde nós no Brasil temos vindo a assistir ao aumento absurdo da criminalidade juvenil, que realmente é abraçada, né, por leis que lhe tiram essa responsabilidade social. É isso? Bem, amigos do coração, uma boa noite a todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência e paciência. E até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos, um abraço, o resto de semana bom para todos nós, né? Muita paz, muita luz. Até.
Thank you.